Vamos a Lucas capítulo 19, o contexto é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Lucas 19, 29 em diante. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e o trazei. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhe dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar, e a passagem continua. Esse acontecimento é classicamente utilizado para exortar pessoas que estão desanimadas e que acham que não tem como servir a Deus, o que fazer para Deus, acha que não tem dom nenhum, não tem capacidade. Aí se costuma utilizar uma passagem dessa, mas, rapaz, Deus utiliza dos crentes, se utiliza de pessoas, até de animais, até do jumentinho lá. Ele se utilizou, alguns falam da jumenta de Balaão, né? Mas aqui é explícito que Jesus diz que a resposta deve ser: o Senhor precisa dele. Basta isso, que deve acalmar os donos. Só isso. Não sabemos que tipo de entendimento Jesus teve com os donos antes, o próprio Espírito Santo direto falou com eles. Não sei. Hoje eu quero abordar de um ponto, não dirigindo a um crente desanimado, que não sabe o que fazer na vida cristã, que não tem utilidade e tal, para a gente estar lembrando que o jumentinho teve, quanto mais ele e tal. Eu quero partir do princípio que é alguém, um crente, que sim, já está convencido que Cristo precisa dele. E que Deus se utiliza das pessoas, Deus tem os planos para cada um, e certamente deve ter os planos para ele próprio, esse crente lá que nós estamos imaginando. O detalhe que eu... Só esse é o meu recado hoje, é que ele não assuma isto como um dado, como um fato, que Deus deve ter alguma coisa para ele, ficar esperando. Vou aguardar, como alguém às vezes é entrevistado por um emprego, né? Aí diz: muito obrigado, está encerrada aqui a entrevista, aguarde. Nós vamos entrar em contato com você, se nós quisermos lhe contratar, nós entraremos em contato. Pronto, é isso aí. Então, Deus me salvou, tem um plano para mim, vai entrar em contato. De alguma maneira, eu vou aguardar. Não está errado isso, não. Que Deus vai entrar em contato, vai, obviamente, não de um... por um telefonema, mas de uma maneira muito mais profunda, do Espírito Santo, dando convicções e tudo, certamente. A iniciativa é de Deus, a chamada de cada um é de Deus. Mas eu acho que o crente tem algo além disto, quanto a essa questão de serviço, de apenas aguardar e saber que Deus deve ter alguma coisa para ele, se sentir até disposto a ser convocado e a aguardar. Eu queria simplesmente sugerir um ponto a mais. é você ficar atento, bem atento, e perguntar, ir atrás, em oração, ouvindo, pensando quando acorda, o que será que Deus tem para mim hoje? Inclusive, a gente poderia falar em dois níveis, ou talvez mais, né? Mas basicamente em dois, que é uma chamada que Deus tem em termos ministeriais para a pessoa, quando tem um ministério mais claro para cumprir e tudo. E aquela tarefa diária que inclui falar com o vizinho grosso, mal educado, ou abusado, sei lá o quê, no elevador. É uma tarefa, é um serviço, para ver como é que você vai reagir. Ou a notícia, uma notícia pesada, triste, ruim, ou uma injustiça, não sei. Mas há vários aspectos em que a gente pode dizer que Deus tem um papel para nós, um serviço para nós. E eu queria jogar mais luz, em vez do aspecto ministerial, quando falo ministerial, não é só do pastor, mas um aspecto mais de serviço, mais abrangente, o que se faz para Cristo na sua igreja, qual é a sua área de atuação e tudo. Mas eu queria deixar isso de lado e ir mesmo para um aspecto mais, eu vou dizer miúdo, mas não em importância, mas na frequência, mas no dia a dia. O que Deus tem para mim hoje? Eu fico imaginando o jumentinho lá na dele, aí chega o discípulo de Jesus e diz, queremos levar esse jumentinho aí. Aliás, já estava assaltando, né? Aí chega os donos e diz, o que você quer? O que você está assaltando nosso jumentinho? Porque o senhor precisa dele. E fica olhando a cara do jumentinho, né? Coitado, se ele entendesse, né? Satisfação, aumentou já um pouquinho o focinho, sou tal, como jumentinho, hoje eu estou brilhando. O senhor tem uma tarefa para mim hoje. Seria um motivo de orgulho muito grande para aquele jumentinho, com toda certeza. E os donos, pode levar. E ele saiu de lá todo, ele não olhava nem para os colegas dele, o jumentinho, se sentindo o tal. Por que você não pensa assim? Senhor, eu quero não só saber que eu tenho alguma tarefa que tu precisa de mim, mas eu quero é te perguntar mesmo, o que é que tu tens para mim? Eu sei que eu não vou ouvir uma voz do céu, não vou ouvir, talvez não, nem mesmo uma resposta espiritual, talvez nem tenha, eu não sei, mas eu quero te perguntar, eu quero te dizer que eu estou ligado com isso. Conta comigo. O que é que tu queres? Gostaria de te servir. E eu não queria ficar sem convocação, não. Não queria ficar sem chamada, não. Mas eu queria ser chamado, queria ser útil a ti. É uma honra muito grande te servir. Eu não sei, talvez a gente passe meses, fio, talvez até anos, sem lembrar desse detalhe, do privilégio que nós temos de imaginar que Cristo poderia, se ele disse para o jumentinho, de chegar para nós e dizer, vem cá, hoje, tenho uma tarefa para você, hoje, agora, se você é pastor, é missionário, se é uma esposa que trabalha no lar, ou você é um economista, ou um médico, hoje eu tenho uma tarefa para você, pequena inclusive, mas eu tenho uma tarefa para você hoje. É muito bom, é muito gostoso. E lembrar-se disso e cobrar dele isso, ser um pouco ousado, dizer, senhor, pode convocar, estou aqui. Conhece alguém que foi convocado e, ó, foi só o outro extremo, né? O anti-jumentinho, né? Sabe quem foi, né? Nosso amigo Jonas, profeta esquisito. E vai ser bom bater um papo com Jonas no céu. se ele não se zangar, porque ele era meio zangadão, parece. Mas um servo de Deus, Deus o escolheu e certamente aprendeu muitas coisas e pregou de uma maneira poderosa. O Espírito Santo abençoou tanta pregação dele que ele se zangou. Porque as pessoas se converteram e, como se converteram, não teve mais castigo. Zangou-se. Aquele era abusado mesmo. É impressionante, Jonas. Seja como for, começou ruim a carreira dele, ou a chamada dele, ou a tarefa dele. Vamos chamar mesmo como estou abordando aqui. Tarefa, a tarefa dele, para aquele momento da vida dele. Jonas, levanta. Vai a Nínive. Eu tenho uma tarefa para você lá. Foi para o lado contrário. É um extremo. É um extremo. Se Deus vai lhe chamar e você vai correr para o outro lado, eu não quero nem pensar nisso. Mas, e o neutro? Né? O neutro, que nem sai correndo para um lado, se Deus chamar, e nem fica assim, senhor, cadê minha tarefa? Fica ali, só. De repente ele nem me convoca o vizinho ali, não sou muito de trabalho mesmo, se esquivando. Ninguém consegue se esquivar de Deus, eu sei disso, mas ele é muito sensível no coração dele, ele sente quando o crente está, estou aqui, senhor, estou pronto, e me diz o que é uma honra para mim, e talvez eu não vá nem sentir que tu estás me dando uma tarefa, porque não vai ter um aviso, olha, hoje eu tenho para você isso, isso. Quando você vê, o dia passou e olha para trás, interessante aquela conversa que eu tive com aquela pessoa. Olha, mas que coisa. Conversa diferente. Oportunidade que eu tive. Ou, como é que o camarada bateu na traseira do meu carro, distraído, no celular. E geralmente eu me queimo, depois até me arrependo, mas eu gosto de explodir, eu tenho uma mania de explodir e tal, mas dessa vez fiquei tão tranquilo. Que coisa, senhor. Aí depois comecei a conversar com o camarada lá e tal, eu disse que era crente e tal, e ele também era, ou ele isso ou aquilo. Aí surgiu também um testemunho de comportamento, não foi nem só de falar do evangelho, mas de comportamento, da minha atitude no meio no problema daquele, e tantas outras coisas que você vai olhar para trás e vai ver, parece que eu tive a honra hoje de ser convocado. Eu preciso de ti. Então fica aí a lembrança, fica o desafio. Não deixe isso passar dia a dia como fosse despercebido. Eu estou às ordens. O que dele chamar, eu estou às ordens e tal. Não. Mexa um pouco com o assunto, trate com ele e pode dizer, senhor, eu estou aqui. É bonito isto. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Breve meditação, tão rápida, tão leve, mas que pode ter um efeito grande nas nossas vidas. Dá um gosto, um sal especial, acordarmos de manhã e dizer, senhor, estou aqui. O que é que tu queres para mim hoje? Hoje. E na hora de deitar daquele mesmo dia, senhor, tu me usaste hoje, eu já pensei, não encontrei nada assim demais, nada, não houve uma batida de carro, não houve um vizinho no elevador com grosseria, não sei, hoje eu nem sei, mas se eu te servi hoje, mesmo sem saber, mesmo sem sentir, só vivendo como crente, amém, mas eu estou aqui, pronto para outra, outro dia. É gostoso, a vida assim fica muito mais gostosa, com todas as tribulações que nós temos aqui. E quem não tem o privilégio nem de te conhecer, Senhor, quanto mais de poder conversar assim contigo e dizer, Senhor, me bota a teu serviço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te damos graças por esse privilégio que nós temos, esses privilégios que nós temos em Cristo, e que nós saibamos utilizar, nos beneficiar mais desses privilégios, para a nossa alegria, especialmente para a honra do Senhor Jesus Cristo e para a tua glória. Em nome dele, Cristo. Amém.